José de Cupertino e o endeusamento religioso. É interessante observar as reações das pessoas quando defrontam com algo que choca suas crendices. Muitas pessoas ficaram assustadas e ainda se assustam com a minha afirmação. Eu não admito que nada e nem ninguém tenha a petulância, ousadia e atrevimento de querer se colocar como intermediário entre eu e a consciência universal. Conforme escrevi no texto denominado Consciência Universal, que poderá ser lido no link abaixo. https://projecalastral.com.br/consciência-universal. As pessoas geralmente ficam assustadas devido aos condicionamentos que possuem. E você? Assustou-se também? Se sim, isso apenas demonstra o quanto de apego ilusório você tem pelos seus ícones religiosos e o quanto você está dependente de religião e ou de formatos. Por acaso, já pensou que seus ícones podem ser apenas criação religiosa e ou simples idealização das pessoas? Saiba que, conforme tenho observado através de minhas experiências, em mundos e planos mais avançados que a Terra não há religiões, não há ícones religiosos, mas apenas Deus, ou, como eu entendo, a consciência universal. Procure observar, perceber e entender que aqui na Terra as religiões separam as pessoas e que um ícone religioso é fantasiado e mantido pela idealização, ou seja, aparenta e parece ser alguém ou algo perfeito e sagrado, sobre o qual não se admite contestação. Por exemplo, há alguns dias atrás, tomei conhecimento da história sobre um personagem religioso chamado José de Cupertino, que segundo consta foi beatificado, depois canonizado e elevado categoria de santo pela Igreja Católica, passando a ser conhecido como São José de Cupertino, San Giuseppe da Copertino. Nascido em 1603 em Cupertino, perto de Nápoles, na Itália, era considerado pelos outros religiosos como retardado e ignorante, devido sua dificuldade em aprender os textos religiosos, porém, tinha enorme capacidade de devotamento, entrando em êxtase nos atos litúrgicos e ou avistamentos das imagens de Jesus ou da Virgem Maria. Segundo a lenda, quando ele entrava em êxtase, todo o ambiente à sua volta se enchia de uma luz fortíssima e ele passava a levitar, indo às vezes, até a copa das árvores. Em êxtase ele entrava em contato com os anjos e santos. Sua fama cresceu e passaram a atribuir-lhe milagres. Enciumado, o Papa na época afirmou mais ou menos assim: sou eu, o representante de Deus na Terra, e nenhum retardado vai tomar o meu prestígio diante do povo. Denunciado à Inquisição como praticante de atos diabólicos, foi ferrenhamente defendido por um superior religioso que conseguiu sua absolvição. Entretanto, foi determinado que José de Cupertino fosse e ficasse escondido do povo, sendo isolado e ou trancafiado em diversos mosteiros e conventos até sua morte. Devido à sua dificuldade em aprender, provavelmente ele tinha algum distúrbio do tipo DDA, distúrbio de déficit de atenção e ou dislexia, dificuldade para leitura, e por isso era considerado como irmão retardado. Como era solícito e prestativo, atribuíam a ele os piores serviços. Em muitos lugares, devido à dificuldade que ele tinha de aprender, é considerado como o santo protetor e padroeiro dos estudantes, que na época de provas escolares, recorrem a ele para ajudá-los nas dificuldades de aprendizado. Em outros lugares, também é considerado como o santo protetor e padroeiro dos aeronautas e aviadores, devido sua capacidade de levitar e voar. Provavelmente quando em êxtase, ele saía projetado, volitava, tinha contato com espíritos e por isso criou-se a lenda e crende-se de que ele levitava no físico e falava com anjos e santos. Ao tomar conhecimento da história de José de Cupertino, tive uma estranha e absoluta identificação com o personagem. Nossa história não é apenas semelhante, é a mesma desde há muitos anos, através de minhas experiências, Tive acesso ao meu passado e pude, de certa forma, aos poucos, reviver aqueles dias, muitos dos quais em igrejas, conventos e mosteiros. Fui um religioso que tinha adoração por Jesus e pela Virgem Maria e entrava em êxtase quando pensava neles e ouvia alguma imagem deles. Durante minhas orações, eu me concentrava, buscava sintonia com os planos divinos e entrava em êxtase. Durante o êxtase, cegava-me forte luz e claridade, sentia-me leve, solto, como se pairasse no ar e podia deslocar-me, vendo as coisas do alto. Coisas típicas de projeção. Tinha dificuldades com a leitura e o aprendizado. Sofria perseguições, queriam me queimar na fogueira, como se eu tivesse ligação com o diabo. Porém, eu tinha um protetor, de alto escalão no meio religioso, que gostava de mim e me defendia. Alguns relatos antigos no meu site refletem minhas experiências a respeito. Veja, por exemplo, meu relato denominado Experiência Especial, que poderá ser lido no link abaixo. https://projecalastral.com.br/experiência-especial. Observe como o gerente da empresa afirmou que havia uma luz fortíssima, tal qual ocorria no passado. Veja também minha experiência denominada Somos Seres de Luz? Ou Vivemos na Luz? Que poderá ser lida no link abaixo. https://projecalastral.com.br/somos-seres-de-luz-ou-vivemos-na-luz. Veja também minha experiência denominada no banheiro de casa, que poderá ser lida no link abaixo. https://projecalastral.com.br/no-banheiro-de-casa. Observe que luz é algo natural ao nosso ser. Veja também minha experiência denominada Criações Mentais, que poderá ser lida no link abaixo. https://projecalastral.com.br/criacóis-mentais. Observe como eu fugia de alguém que me parecia ser o diabo, com roupas vermelhas, e depois descobri que era apenas um velho amigo espiritual, que me protegia e defendia quando eu era um religioso. Observe também como minha falecida sogra viu pairando no ar um espírito trajando uma batina vermelha. Parece-me que traje de um cerimonial, um costume da época. Veja também minha experiência denominada Aprendendo a Evitar o Retorno Involuntário, que poderá ser lida no link abaixo. https://projecalastral.com.br/aprendendo-a-evitar-o-retorno-involuntário. Observe como minha amiga espiritual sugeriu que eu me concentrasse tal como o fazia quando era um religioso, dessa forma, evitando o retorno involuntário para o físico. Não posso afirmar com certeza absoluta que sou a reencarnação dele, mas tudo indica que sim, pois reproduziram literalmente a minha história. Foi uma reencarnação muito sofrida e de pouco entendimento, evidenciando o meu fanatismo religioso na época, num misto de adoração e devoção. Mas quero apenas alertar para os endeusamentos de pessoas desencarnadas e mostrar que pessoas normais podem se transformar em ícones que se criam com idealizações, boatos mal interpretados de boca em boca, e crendices religiosas através dos tempos. Procurem entender que o homem religioso que foi considerado santo, hoje não está nos páramos celestiais, não. Mas sim, está aqui, reencarnado, como homem comum, que é. Se novamente eu me apegasse a formatos religiosos, se me apegasse a amparadores, guias espirituais, anjos e santos, a devoção disso ou daquilo, eu estaria apenas sendo redundante, repetindo a experiência e demonstrando que nada aprendi. Nossas vivências constituem aprendizado. A independência e o desprendimento que sinto e tenho hoje em relação a líderes, chefes e mestres provavelmente se fundamenta também no aprendizado que tive quando da minha reencarnação na Alemanha de Hitler, onde milhões de pessoas foram levadas a terríveis sofrimentos por causa de um líder louco. Perceba também como a lembrança de uma pessoa querida que faleceu, só restaram coisas boas. Parecia que aquela pessoa era perfeita, que não tinha defeitos. Ledo engano. Pura ilusão. Fantasia sua. Muitas pessoas ao desencarnarem se chocam quando, às vezes, descobrem que o ente querido está perturbado, revoltado, com péssimas vibrações, vivendo em regiões umbralinas. Aquela imagem de ser perfeito se desvanece e aparece a pura realidade. Se você quer manter sua religião, suas crendices, seus ícones religiosos, tudo bem. Eu tento apenas alertar. Sugiro que você mantenha um pé atrás, fique atento e se direcione unicamente para Deus. Veja, por exemplo, mais algumas experiências minhas, nos links abaixo. https://projecalastral.com.br/1-cidade-no-umbral https://projecalastral.com.br/1-homem-desencarnado https://projecalastral.com.br/observando-e-refletindo https://projecalastral.com.br/encontro-com-famosa-entidade-no-astral Procure entender que nada e nem ninguém tem o direito de obstruir, atrapalhar e ou dificultar sua percepção de Deus. Procure entender também que seria no mínimo pouco inteligente uma criação onde Deus tivesse que interferir a todo momento nas vidas das pessoas, como querem as religiões. Consciências mais esclarecidas não interferem no plano físico, pois cada consciência é livre, independente e gestora da própria vida. Aliás, se não fosse assim, seríamos apenas eternos escravos de senhores superiores a nós, tal qual o formato que temos aqui no físico. Por tudo isso, eu me direciono somente para Deus, independentemente de quaisquer crendices religiosas existentes, pois podem não ser verdadeiras, mas apenas idealizações criadas através dos tempos. Quanto mais você usa o coração, quanto mais você aguça a sua sensibilidade, mais você sente e percebe a presença de Deus, em tudo e em todos. Amor verdadeiro e incondicional pelos seus semelhantes é fundamentado na percepção e no entendimento. Abra sua mente e seu coração para perceber e entender.